dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 7 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Comissão de Direitos Trabalhistas da Califórnia, que está acusando tanto a Uber quanto a Lyft de roubo lá contra os motoristas. Ela abriu um processo contra a Uber e um outro processo igual, né, também contra a Lyft. E nesses dois casos estão acusando as empresas de classificar os motoristas como freelancers para fugir, né, de responsabilidades trabalhistas. Ela diz que isso está deixando os motoristas sem proteções, né, como por exemplo licença paga por doença ou reembolso também por despesas. E além disso, esse pessoal não tem direito nem a um salário mínimo e nem horas extras lá para receber um pouco mais pela hora trabalhada. Essa não é a primeira e nem a última vez também, né, que essas empresas são acusadas aí de fazer coisa desse tipo, e parece que ficou normal, aí o pessoal não está nem reagindo mais a isso. Perguntadas a respeito disso, a Uber foi até um pouco arrogante, falou que em época de epidemia não é hora de falar sobre isso, e a Lyft ficou quieta, não quis se manifestar. E enquanto isso aqui no Brasil, parece que o próprio app do Disney Plus acabou vazando quanto que a assinatura vai custar aqui no país quando chegar, né? Mas pro final desse ano. O que tá rolando é que quem mora lá fora, mas tem uma conta brasileira na App Store, tá vendo a assinatura saindo por R$ 28,90 por mês. E esse preço, por sinal, né, coloca o Disney Plus um pouco acima aí dos preços mais básicos da concorrência. Nessa semana, a Disney tinha até comentado, né, que queria lançar o Disney Plus aqui na América Latina, lá pra novembro desse ano. E aí, com o vazamento do preço já no aplicativo, parece que o Brasil vai recebeu o Disney Plus logo no lançamento aí em novembro na América Latina. E ainda sobre o Brasil, agora o cartão de crédito da Digio é compatível com o Google Pay. Isso vem depois da Digio ter começado a liberar cartões, né, que tem pagamento por aproximação, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele confirmou ontem que descontinuou já, menos depois de um ano aí do lançamento, o Pixel 4 e Pixel 4 XL. Isso veio alguns dias depois deles terem confirmado que vão lançar o Pixel 4a no dia 20 de agosto, e da confirmação também, né, que mais pro fim do ano vai pintar a versão 5G e o Pixel 5. Na prática, isso quer dizer que pelo menos até 20 de agosto, né, curiosamente, não tem nada aí de telefone do Google à venda oficialmente nos Estados Unidos, mas pintaram rumores a respeito dos próximos lançamentos da empresa. É que vazou num site francês do Google que tanto a versão 5G do Pixel 4a quanto o Pixel 5 também vão entrar em pré-venda no dia 8 de outubro, mas depois a informação saiu do ar quando virou notícia. Agora, ainda sobre vazamentos da empresa, o site 9to5 Google comentou que teve acesso a documentos que comprovam que eles vão lançar até o final do ano que vem um telefone dobrável, que tem o codinome Passaporte. Além disso, esse documento lista também um Pixel 5A, que vai ser lançado até a metade do ano que vem, e dois outros aparelhos, com codinome Raven e Oreo, a serem lançados até o final de 2021. Bom, continuando com as notícias sobre a empresa, ela foi condenada a pagar um pouco mais de US$ 7,5 milhões por conta de uma falha de segurança que pintou lá há uns anos no Google Plus. Um tribunal da Califórnia decidiu que pelo menos uma parte dessa multa, né, tem que ser convertida em indenização aí para os usuários que foram afetados por esse problema. E na prática isso quer dizer, né, que se todo americano é que foi afetado por isso resolver pegar um pouco desse dinheiro de volta, vai ter um limite aí de até uns US$ 12 por pessoa. E por último hoje sobre o Google, ele está começando a liberar para as plataformas da G Suite para celular recursos bacanas para otimizar o tempo do pessoal. Agora no Google Docs para o iOS você consegue tocar num link, né, para ver um card lá com uma prévia do conteúdo que você está prestes a acessar. E isso inclui, por exemplo, né, desde um link aí que esteja na internet, até links internos lá de coisa tipo Google Drive. Já no caso do Android, ficou bem mais fácil, né, administrar comentários para documentos no Google Docs, Google Sheets e Google Slides. E especificamente também no Google Slides, ficou mais fácil também de navegar pelos slides no movimento lá de pinça, né, para você conseguir fazer zoom in e zoom out. Aí uma coisa bacana também, né, essa que vai chegar ao mesmo tempo tanto no iOS quanto no Android, é o suporte àquele Smart Compose, que adivinha até o final da frase que a pessoa está começando a escrever. E uma segunda novidade também, né, que vai pintar nas duas plataformas ao mesmo tempo, é o suporte a documentos do Office que tinha pintado já na versão da G Suite na web no ano passado. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a Microsoft falou que desistiu de lançar, pelo menos por enquanto, o xCloud lá para dispositivos iOS. Ontem eu comentei por aqui que ela marcou para 15 de setembro, né, a estreia do serviço de streaming de jogos dela do Xbox para quem usa aparelhos Android, mas ela confirmou, né, que desistiu por enquanto do iOS. Ela comentou que fez isso porque as regras da App Store, né, claro, sempre elas proíbem a liberação de serviços assim, ou seja, de streaming de jogos é a partir direto de uma plataforma da Microsoft, e a Apple confirmou que é isso mesmo, para lançar jogo pela App Store. É só quem faz o jogo que pode lançar e não pode ser disponibilizado em lojas paralelas. E ainda sobre o mercado de jogos, a Nintendo anunciou o resultado financeiro do último trimestre e mostrou que se deu bem aí durante a epidemia. Ela aumentou o lucro dela em 428% na comparação ano sobre ano, e ela disse também que as vendas do Nintendo Switch aumentaram 167% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o que foi um recorde de comparação também ano sobre ano. Ela disse que esses resultados positivos aconteceram não só por conta da epidemia, né, mas também por conta do sucesso grande que o jogo Animal Crossing tem feito desde o lançamento em março, e caso você queira saber mais sobre o relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é o mercado de jogos, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que ela oferece no mercado de jogos, e eles incluem, por exemplo, game design, tem de jogos mobile, tem curso específico de Advergame, curso de Unity, de pixel art e por aí vai. Com os planos da Alura, você pode fazer quantos cursos quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua matrícula nos planos com R$100 de desconto. Então, se você quer aprofundar uma coisa que você já sabe, né, aprender algo novo também no mercado de tecnologia, você acessa o endereço alura.com.br/loopmatinal e dá uma fuçada no que eles oferecem por lá. Lá você consegue consultar os mais de 1.100 cursos que ela oferece, né, em todas as áreas de atuação da tecnologia, e faz sua matrícula com R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook e sobre o YouTube que tiraram do ar lá um vídeo com mentiras do Trump. Nesse vídeo ele comentava que crianças são quase imunes à Covid-19 para poder justificar, né, a reabertura das escolas, e ainda reclamou quando o vídeo acabou saindo do ar. Aí, enquanto isso, no Twitter, onde o vídeo também foi publicado, né, esse pela campanha do Trump, a conta da campanha ficou impedida de voltar a postar, a menos que ela deletasse esse vídeo, e depois deletou, né, para conseguir voltar a postar reclamando que estava sendo perseguida pelas redes sociais. E ainda sobre o Twitter, ele anunciou que corrigiu um bug no app do Android que abria caminho para exploração de mensagens diretas, mas comentou, né, que ninguém foi afetado de verdade por isso. Eles disseram que essa falha pode ser explorada para aparelhos rodando Android 8 e Android 9, né, lá dentro do aplicativo do Twitter, mas disseram também que 96% é do pessoal que poderia ser afetado estava rodando já a atualização de segurança que corrigiu a abertura desse problema. Eles comentaram também que foram alertados do jeito seguro, né, privadas sobre essa falha, que não sabe de nenhum caso que tenha sido explorado de verdade aí no mundo real, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Twitter, ele atualizou o app do iOS comentando, né, que estava lançando oficialmente o recurso de limitar quem pode responder a um tweet, mas não era bem assim. Pintou um engano aí para lançar o aplicativo. O que rola é que já faz um tempinho até, né, que eles estão testando com algumas pessoas a possibilidade de você escolher ou que todo mundo pode responder um tweet que você publica, ou só quem está citado também pode responder, ou ninguém pode responder também, se você preferir. E aí no update mais recente do app deles pro iOS, eles comentaram que estava lançando isso aí de forma oficial, mas não, se enganaram aí para fazer esse lançamento. A rede explicou que publicou essa nota de atualização aí por engano e não quis dar previsão, né, do lançamento oficial do recurso para todo mundo. Bom, e por último, sobre redes sociais e também fechando a semana, então mais um rumor é sobre a compra do TikTok pela Microsoft. Quem acompanha aqui o podcast sabe que a ByteDance e a Microsoft estão conversando, né, sobre a possível venda da operação americana e outros países também, né, para a Microsoft, a operação do TikTok, mas parece que é maior a negociação que eles estão fazendo. O Financial Times comentou que, na verdade, é no mundo inteiro, né? Microsoft quer comprar o TikTok inteiro, aí, exceto na China, claro, para conseguir comandar a operação, o que aí sim, né, justifica o preço de US$30 bilhões que o pessoal está especulando que pode ser estabelecido, né, até venda no máximo em 15 de setembro. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!